A Covid-19 chegou sem tempo para que a sociedade se pudesse preparar. Veio o confinamento, vieram os avisos das autoridades para as pessoas ficarem em casa e seguiram-se dias, semanas e meses em que a população foi obrigada a viver isolada. Entrevistado pela jornalista Rita Soares, o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, faz um diagnóstico dos efeitos negativos que o isolamento deixou em termos psicológicos. Ainda assim, Miguel Xavier sublinha que nem tudo correu mal e que houve, aqui e ali, alguma luz ao fundo do túnel.
Houve, de facto, um empenhamento muitíssimo grande, desde o primeiro momento, por parte dos serviços de saúde mental. Nós, ano passado, quando lançámos a norma na DGS de resposta à pandemia, entre as várias coisas que lá vinha, várias recomendações, uma das recomendações mais importantes era a manutenção, a continuidade de cuidados aos doentes com doença mental grave. E isso foi conseguido. Aliás, num panorama que foi um panorama de um abaixamento enorme do número de atos médicos, de consultas que ocorreu ano passado, e eu agora já não estou a falar apenas do primeiro semestre, estou a falar de todo o ano, aquilo que se verificou em 2020 foi que a psiquiatria de adultos e a psiquiatria de infância e da adolescência aumentaram o número de atos. Contrariamente a todas as outras especialidades que baixaram, nós aumentamos. Claro que temos ainda situações de grande necessidade e, acima de tudo, temos uma situação que a mim me preocupa enquanto diretor do programa, que é uma situação de certa assimetria regional. Se me pergunta onde é que está a maior necessidade, a necessidade que nós já conhecíamos é aquilo que é a resposta a nível dos cuidados primários de saúde.
E o que é que falta nos cuidados primários de saúde?
O problema da saúde mental em Portugal já existia antes da pandemia. E este concretamente, nos centros de saúde, da doença, aquilo que se chama doença mental comum, situações de depressão, ansiedade, etc., cuja resposta deve ser encontrada a nível dos cuidados primários de saúde, nós sabíamos, e aquilo que aconteceu agora na pandemia veio só dar mais força a essa certeza que nós já tínhamos, de que há um conjunto de respostas nos cuidados de saúde primários que deviam ser dadas e não são dadas.
Que respostas é que são essas?
São as respostas não farmacológicas, de natureza psicoterapêutica. Em toda a Europa Ocidental, em que de facto a reforma da saúde mental já se fez há 20 anos, aquilo que se fez foi um desenvolvimento de um sistema a nível dos cuidados de saúde primários que permita dar respostas de natureza não farmacológica, porque senão aquilo que acontece, aquilo que acontece no nosso país, em que o médico de família, que já de si tem pouco tempo, não é? A única solução que tem muitas vezes para oferecer a um doente que lhe aparece com sintomatologia depressiva e ansiosa é medicar.
E muitas vezes essa medicação não é necessária?
Há uma evidência científica sólida nesse aspecto. E já com muitos anos de prática. O primeiro país a lançar isso foi há quase 20 anos. Não, neste momento vai fazer 20 anos. A Inglaterra lançou um movimento que se chama IAPT, que é melhorando, no fundo, melhorando o acesso a terapêuticas não farmacológicas, psicoterapêuticas. E aquilo que se verifica é que uma parte importante das pessoas que procuram ajuda nos centros de saúde com síndromes de depressão e de ansiedade, em vez de serem logo medicados, teriam toda a vantagem em serem vistos de uma forma com uma abordagem psicoterapêutica, e só se essa falhasse, então aí é que haveria necessidade de medicar. Não tem qualquer sentido nós estarmos a medicar situações em que não há uma evidência científica segura de que a medicação tem um efeito benéfico.
Mas o que é que está a faltar nos centros de saúde ou nos cuidados de saúde primário? Psicólogos, por exemplo?
Faltam programas, como existem em toda a parte, programas de abordagem não farmacológica, que são programas que não têm apenas psicólogos. Os psicólogos são uma parte crucial e faltam centenas de psicólogos nos nossos centros de saúde para poderem pôr este programa em pé, mas este é um programa que se chama sequencial, que se chama de step de care. Não é pôr os psicólogos ou outra classe profissional qualquer com treino psicoterapêutico a fazer psicoterapias, não. É fazer um programa que tenha uma sequência. E a sequência é, em primeiro lugar, um diagnóstico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma abordagem não farmacológica. Em terceiro lugar, se esta falhar, uma abordagem farmacológica feita pelo médico de família. E em quarto lugar, se tudo falhar, uma referenciação ao serviço de saúde mental. E aí sim, nós temos um programa montado com pés e cabeça. O que é que precisamos para isto? Precisamos que o programa comece, e para isso é preciso que, de facto, uma das peças-chave nestes programas, que são os psicólogos, sejam contratados num número significativo. Claro que isto, num país com dificuldades económicas, não se faz de um momento para o outro. mas tem de se fazer. Aliás, nós andamos, enfim, em cima deste assunto já pelo menos há 2 anos, solicitando sempre o financiamento para o mesmo.
E esse financiamento pode agora advir, por exemplo, das verbas europeias, ou seja, a reforma prevista para a saúde mental pode ser aqui alavancada pelos fundos que vão chegar através do Plano de Recuperação e Resiliência?
Ora bem, uma das características do Plano de Recuperação e Resiliência é que não contrata pessoas, não serve para pagar salários. No entanto, aquilo que nós vamos fazer no PRR é criar um conjunto de iniciativas-piloto, que não são só nos cuidados de saúde primários, vamos criar também no serviço de saúde mental a nível da criação de equipes comunitárias, mas no caso da doença mental comum vai haver respostas de criação de programas-piloto nesta área, tal e qual como eu disse, e isso está previsto no PRR. Não está previsto na área da saúde mental, está previsto na área dos cuidados de saúde primários. Porquê? Por uma razão muito simples, apesar de isto ser uma área de interface, é porque os recursos vão estar localizados, e bem, nos cuidados de saúde primários. Porque é lá que as pessoas vão. Se é lá que as pessoas vão procurar a resposta, normalmente, a estas situações, é óbvio que não há nada mais fácil do que o médico de família ter no seu próprio centro de saúde ou agrupamento de centros de saúde recursos aos quais possam enviar com facilidade o doente. Os serviços de psiquiatria e saúde mental devem estar principalmente focalizados na doença mental grave e depois ter uma parte de ligação, de interface aos cuidados de saúde primários para todos os casos de doença mental comum que são de difícil manejo.
E se todas estas metodologias já estivessem aplicadas nos nossos cuidados de saúde primários, Dr. Miguel Xavier, os efeitos que a pandemia tem tido poderiam ser aqui abordados de outra forma?
Claro que sim. Agora, a mensagem que eu acho que tenho de deixar é que isto tem de ser feito independentemente da pandemia. A última coisa que gostava é que se pensasse que tem de se fazer uma reforma da saúde mental em Portugal porque apareceu uma pandemia.
Esse diagnóstico já estava feito anteriormente.
Não é o diagnóstico só. O diagnóstico e as várias tentativas de reforma a vários níveis que foram, de uma forma geral, impedidas por questões de natureza política e de falta de financiamento. Agora, todas elas estavam perfeitamente equacionadas no próprio plano de saúde mental, que já data, veja bem, de 2007.
Mas quando fala nessa questão política, aquilo que nos está a dizer é que talvez não tenha havido esforço ou vontade para resolver um problema que é antigo?
Eu não sou político, sou uma pessoa de perfil técnico, portanto, aquilo que posso dizer é apenas aquilo que resulta da minha experiência enquanto pessoa que está envolvida nesta questão da reorganização dos serviços de saúde mental. Quando o Plano Nacional de Saúde Mental foi feito em 2007, era um plano para 10 anos. E ele, ao fim de 3 anos e meio, 4, foi interrompido. Ou seja, quando começou o período de ajustamento financeiro, o Plano Nacional de Saúde Mental, as medidas que lá estavam, foram paradas. E assim tiveram uma série de anos. Quando eu digo paradas, é paradas. Porque quando se fala de medidas, fala-se de medidas de dois níveis. Medidas de reorganização do funcionamento dos serviços, mas também medidas de investimento. Porque, de facto, o investimento de saúde mental no nosso país é muitíssimo mais baixo do que a maior parte dos outros países europeus. Quando se interrompe um Programa Nacional de Saúde Mental pensado para 10 anos, ao fim de 4, santa paciência, ou se vai recuperar esses 6 anos algum dia, ou então fica-se com o nível de desenvolvimento que se tinha em 2011. De maneira que aquilo que nós temos de fazer agora é tentar recuperar.
O Dr. Miguel Xavier abordou a questão das equipas comunitárias de saúde mental. Quer descrever-nos aquilo que poderão ser estas equipas no terreno?
As equipas de saúde mental são equipes que fazem parte também daquilo que são os pilares do Programa Nacional de Saúde Mental. Ou seja, proximidade, continuidade. O primeiro, a proximidade, só é garantida quando há equipes comunitárias de saúde mental, que são equipes que trabalham perto das pessoas, em articulação, quer com os cuidados de saúde primários, quer com as outras entidades que estão na comunidade, em que a saúde mental está presente. É tudo aquilo que tem a ver com escolas, organizações do trabalho, associações não-governamentais. Em todas estas áreas, a saúde mental está lá. De maneira que não se pode estar à espera que sejam serviços de cariz hospitalar a funcionar no modelo tradicional consulta hospitalar em internamento, que podem dar resposta a isto, porque essas equipes aí que fazem o seu trabalho nos hospitais, obviamente não podem fazer na comunidade. A grande reforma da saúde mental no mundo todo, para além da desinstitucionalização em relação aos hospitais ficados, foi a criação de equipes perto das pessoas. E, portanto, Portugal já tinha algumas a funcionar. Agora, o problema é que estas equipes são equipes multidisciplinares, que precisam de saberes de várias espécies. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que eu nunca poderia ter uma equipe só de psiquiatras, ou só de psicólogos, ou só de enfermeiros, ou só de assistentes sociais. Porque, assim como não tenho uma equipe de futebol, só com guarda-redes. E aquilo que interessa, do ponto de vista de quem nos está a ouvir, é quando é que isto começa em Portugal de uma forma mais pujante? Ora bem, eu volto a dizer que há vários serviços do nosso país que já funcionam neste modelo há muitos anos. Mas também há outras que não funcionam, porque não têm estas pessoas lá. E para isso é preciso contratá-las. E isto já vinha antes do PRR. Foram criadas 10, está a acabar a contratação das últimas da infância e adolescência, que começaram mais tarde. Já há equipes a funcionar e, portanto, dentro de muito pouco tempo estarão todas a funcionar. Agora, isto não chega. 10 equipes para o nosso país não chega.
Quantas é que são necessárias?
No programa de recuperação e resiliência temos programadas 40 novas, para além daquelas que já existiam no nosso país, não é? Ora, se nós pensarmos nas que já existiam e em mais 40 equipes novas, nós começamos a ver um cenário que começa a mudar. O que é que isto implica? É que uma coisa é criar as equipes no contexto do PRR, com financiamento. Outra coisa será mantê-las, e essa será, de facto, a questão da sustentabilidade. A última coisa que me pode passar pela cabeça é que se criem 40 equipes comunitárias de saúde mental e, fim do período do programa de recuperação e resiliência, elas acabassem, porque não eram sustentáveis do ponto de vista económico.
A Direção-Geral da Saúde, e em concreto o Programa Nacional de Saúde Mental, tem ideia de, em termos de faixas etárias, qual tem sido aquela que mais tem sofrido? Ou é um problema transversal?
O problema é transversal, mas não é igual em todas as faixas etárias. E cada vez mais ficamos com a sensação de que há faixas etárias e grupos vulneráveis. Eu não falava só em faixas etárias. A faixa etária dos adolescentes é uma faixa etária em que o impacto da pandemia foi muitíssimo grande.
Estamos a falar entre que anos, essencialmente?
Estamos a falar de adolescentes e jovens adultos. É uma fase da vida em que a socialização e a necessidade de socialização é crítica, e que de um momento para o outro se viu cortada nesse sentido. A única coisa que é curioso, não é? Às vezes a vida tem estas coisas. A única coisa que, apesar de tudo, permitiu manter alguma coesão entre grupos foram as redes sociais, que, se bem se lembra, antes da pandemia começar, nós andávamos preocupadíssimos com o impacto negativo que elas poderiam ter na formação e no desenvolvimento dos adolescentes, etc. De facto, foram absolutamente cruciais na manutenção de vínculos e de redes, não é? No estabelecimento de redes, durante este período. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que nesta faixa etária, não estou propriamente a falar do aparecimento de doenças mentais, não é esse o aspecto mais importante. O aspecto mais importante, em termos epidemiológicos, é o impacto na maior parte dos adolescentes e dos jovens adultos, que foi um impacto de corte com a sua realidade habitual e, de facto, algum sofrimento psicológico associado a isso. Depois, há também um sofrimento psicológico assinalável nas pessoas mais idosas, mas não tão grande como nas pessoas mais jovens. Aliás, nós estamos agora a acabar um estudo muito interessante em que se verifica que o impacto maior da pandemia em termos das pessoas mais velhas, quando se pesou o isolamento versus o medo de apanhar Covid, o medo de apanhar Covid era muitíssimo mais forte do que propriamente o impacto relacionado com o isolamento e com o confinamento.
E daí que essas pessoas tenham conseguido aceitar um pouco melhor a necessidade do confinamento e do isolamento?
Eu acho que sim, e os dados que eu lhe estou a dar, isto depois estará publicado, os dados que eu lhe estou a dar são dados que não são portugueses, são dados europeus. Isto é uma coisa que aconteceu de uma forma genérica na Europa toda, ou seja, as medidas de lockdown, não é, de confinamento na Europa, no escalão etário das pessoas mais velhas, é como que fossem secundarizadas por aquilo que era a maior preocupação, que era a preocupação vital com a questão da contaminação pelo Covid, e eu acho que tem muito a ver com aquilo que as pessoas viam na televisão. Quer dizer, no fundo, as pessoas confinadas veem televisão se calhar 8 ou 9 horas por dia.
Tem muito mais acesso à informação.
Pois, e nós lembramos que o ano passado, principalmente o ano passado, as imagens, quando isto tudo era novo, as imagens de outros países eram imagens terríveis, não é? Principalmente de Itália e de Espanha, não é? De facto, as pessoas idosas, e ao ouvirem que era nas pessoas idosas que a mortalidade era maior, eu compreendo perfeitamente estes resultados. Para além destas questões que têm a ver com faixas etárias, há a questão da vulnerabilidade. Eu aqui, é a terceira mensagem que eu queria deixar aqui. Os problemas de saúde mental têm múltiplas causas. Causas genéticas, nas doenças mais graves, mas nas doenças comuns, a maior parte das causas tem a ver com alguma vulnerabilidade pessoal, mas tem muito a ver com os contextos, com o contexto. E o contexto da pandemia foi também um contexto de problema económico que ainda está a crescer. E, de facto, aquilo que nós sabemos, e isso sabemos de ciência feita, é que tudo aquilo que tem a ver com problemas de natureza económica, passo a citar pobreza, desemprego, dívida, precariedade, são determinantes fortíssimos do sofrimento psicológico e do aparecimento de doenças mentais do género da depressão e da ansiedade. E aquilo que se verificou o ano passado, e os dados eram muito eloquentes nesse sentido, é que se havia grupo que estava vulnerável ao impacto do Covid em termos de saúde mental, era dos desempregados. E isto não é por acaso, porque isto repete apenas aquilo que já aconteceu em outras situações de crise. E eu não preciso andar muito para trás para relembrar o que aconteceu com a crise do ajustamento financeiro, em que de facto, e houve estudos bastante feitos nessa altura, o impacto em saúde mental na altura foi devastador. Do ponto de vista das políticas de um país, o investimento em apoios de natureza económica e social tem um reflexo direto, não é indireto, é direto, naquilo que é o estado de saúde mental de uma população.
Ou seja, é necessário ter mais atenção a esse tipo de apoios e a fazer com que eles cheguem a todos que deles necessitam?
Isso é absolutamente crucial, absolutamente crucial. Se as políticas laborais num país ou de apoio social não funcionarem, o reflexo na saúde mental é imediato. E, portanto, aqui em tempo de pandemia, em que existe um impacto económico, todos os países estão a preocupar com isto, porque não pode ser de outra maneira.
Temos também ouvido falar sobre a geração de bebés da pandemia, bebés que nascem e que nos primeiros meses de vida praticamente só estão com os pais e com os irmãos, ou seja, com o núcleo familiar direto. Estes bebés não vão lembrar-se da pandemia em si, mas há o risco, Dr. Miguel Xavier, de se tornarem crianças talvez mais distantes?
As pessoas, há muitas formas de nós nos lembrarmos, quer dizer, nós quando temos o nosso desenvolvimento do ponto de vista cerebral, é um desenvolvimento que não se faz apenas com aquilo que nós trazemos geneticamente, faz-se da interação entre aquilo que nós trazemos com o meio, aquilo que hoje em dia se chama um contexto epigenético, é da ligação entre as duas coisas que se faz com o nosso desenvolvimento. De maneira que, de uma forma ou de outra, sempre que há crises, esta ou outra, elas desenvolvem-se no desenvolvimento das crianças e dos bebés, etc., e mesmo in utero estas coisas têm impacto. A questão mais importante com o desenvolvimento das crianças tem a ver com a existência ou não, numa fase precoce de vida, daquilo que chamam eventos adversos de infância. Eu não tenho dúvidas que existem nesta crise, como noutras crises, situações propícias a que haja mais eventos adversos. Agora, não é por excesso de contacto entre pais e filhos. Normalmente, a maior parte dos problemas que surgem é quando existem perturbações na vinculação. Aí sim, quando a vinculação entre os pais e os filhos, os bebés, não é feita e não é bem feita, os riscos do desenvolvimento ter problemas e depois a pessoa ter vulnerabilidade para a doença mental 20 anos mais tarde, aí estamos todos de acordo. Não me parece que o facto das crianças estarem em contacto com os pais mais tempo, levantando alguns problemas, alguma conflitualidade maior às vezes, tudo isso, mas não me parece que ponha em causa de forma dramática a questão da vinculação.
Mas podem tornar-se, no fundo, aquilo que muitas vezes a sociedade apelida de crianças estranhas aos outros, ou seja, que estranha a presença de pessoas exteriores ao núcleo familiar direto?
Eu acho que o cérebro humano é suficientemente plástico para que essas coisas não tenham um cariz tão dramático como às vezes nós pensamos. Repare que isto começou ano passado e nós já estamos numa fase completamente diferente. Daqui a 3 meses, que passa-nos tanto, teremos uma fase ainda mais diferente e aquilo que nós conhecemos da realidade de crises que duraram muito mais tempo e que, tem de se dizer, foram muito mais violentas, que foram, por exemplo, as que resultaram das guerras mundiais e fundamentalmente da Segunda, as coortes seguidas a partir daí não mostraram uma vulnerabilidade à doença mental que fosse brutalmente significativa. E, no entanto, foram pessoas que viveram durante 4 ou 5 anos com os mesmos problemas que nós temos agora, mas em cenário de guerra. Desde que a vinculação numa criança esteja mantida, as outras questões são questões não tão importantes e que podem ser perfeitamente ultrapassadas com o retomar da vida.
Considera que a saúde mental vai, a partir de agora, ser olhada com outros olhos?
Eu acho que já estava a acontecer e que a pandemia foi um catalisador importante nesse sentido. Nós já andávamos a fazer, de facto, enfim, o nosso papel, não é? Que era tentar trazer a saúde mental cada vez mais para a agenda mediática e, acima de tudo, para a agenda política, porque não há qualquer hipótese de fazer uma reforma de saúde mental sem apoio político. Agora, de facto, a pandemia veio trazer uma enorme aceleração a esta questão. A grande diferença é que esta crise tocou-nos a todos. Todos nós tivemos, de uma forma ou de outra, algum impacto em termos de saúde mental nesta crise. Todos nós. Enquanto que, do modo geral, a saúde mental até agora era um problema, como eu costumo dizer, dos outros. Era uma coisa que nós de vez em quando ouvíamos falar, mas que era um problema sempre que nós associávamos a outras pessoas. A pandemia entrou-nos em casa e mexeu com a saúde mental de nós todos. E, portanto, este é um ganho em termos sociais, de capital de uma sociedade, não é? Capital humano, que nós não vamos perder. Eu estou convencido que, muito dificilmente, este imprinting, este social da importância da saúde mental, alguma vez se vai perder.
Para terminar, Dr. Miguel Xavier, olhando para a frente, como é que todos nós podemos sair fortalecidos?
Eu acho que há dois ou três aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto é que as pessoas passem a saber mais e a conhecer mais sobre saúde mental. E isto, neste momento, mudou completamente. Aqui há dois ou três anos, raramente se via um programa de saúde mental. Agora, desde há um ano, não há uma única semana em que não haja abordagens de saúde mental. Ora, este capital de literacia que vai crescendo dentro de nós, as pessoas não dão por ele, mas ele vai sendo, as pessoas vão no introjetando e ele vai ficando dentro de nós. Portanto, o aspecto do conhecimento mudou completamente. O segundo aspecto que é importante as pessoas perceberem e saberem e refletirem é que isto mostrou-nos, a todos nós, o quão resilientes nós somos, mas ao mesmo tempo as nossas fragilidades. E, portanto, alertou-nos para um lado nós próprios, que muitos de nós, às vezes, têm muita dificuldade em olhar. Como sabe, há sociedades que estão muito mais, ou estavam até agora, muito mais sensibilizadas para as questões da saúde mental em termos de impacto societal, não é? Do que a sociedade portuguesa, em que a saúde mental continuava, tem de se dizer as coisas como elas são, muito escondida. E, finalmente, é importante que as pessoas saibam que há todo um trabalho que está a ser feito no sentido de dotar o país de condições que lhe permitam resistir melhor às próximas crises. Porque tal como nós tivemos uma crise há 6 anos, de natureza política, e agora uma de natureza infecciosa, ninguém nos diz que daqui a 2 ou 3 anos não teremos outra de outra natureza qualquer. E, portanto, aquilo que é importante é que um país se desenvolva no sentido de conseguir encontrar um sistema suficientemente poderoso e elástico para resistir às diferentes crises que vão aparecendo. E é isso que nós temos de nos preocupar em conseguir. E eu acho que é importante as pessoas saberem que está a ser feito um trabalho muito grande nesse sentido. E eu, enfim, enquanto diretor do programa, se as coisas correrem como estão pensadas, porque há sempre imprevistos na vida, não é? Eu estou convencido que daqui a 3, 4 anos nós teremos um país muito mais preparado para responder aos problemas de saúde mental provocados pelas crises.
Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde, com o retrato destes tempos de pandemia, a refletirem-se no dia-a-dia dos portugueses ao nível psicológico, os especialistas sublinham que pode ser disponibilizada ajuda profissional a todas as pessoas que dela necessitem.